Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental, ao autoconhecimento e a temas que eu acho, que para mim, são pertinentes e eu penso sempre se são pertinentes para mim, aparentemente e possivelmente serão também para mais alguém. E é com esse objetivo que depois trago cá convidados diversos. Às vezes vou falando com convidados para me sugerirem outros convidados. Falo também com vocês para deixarem essas mensagens aqui no YouTube, se estiverem a assistir no YouTube, na caixa de comentários de temas que gostariam de ver abordados aqui. E é assim que vão continuando a surgir os convidados. Juntem-se também ao Patreon, porque no Patreon permite-vos participar de um outro modo. Tem o canal Telegram, tem ofertas de livros, de bilhetes para espetáculos, como já tem acontecido. É uma comunidade que está também a crescer e é uma maneira também de contribuir para a criação deste podcast, que tem os seus gastos e, como sabem, eu faço isto há 2 anos sem qualquer tipo de patrocínio e irei continuar a fazê-lo. Não será por causa disso, obviamente. O meu convidado de hoje, lá está, foi dos tais que surgiu... sugerido por um outro convidado que já cá esteve e que foi muito apreciado por mim e por vocês. O convidado de hoje é professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, professor de Meditação e Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa, ensaísta, escritor, foi líder do PAN, já não me lembrava disto, depois quando li assim, e é verdade, sim senhor, e esta não sabia, vocalista de uma banda punk. É muito curioso porque o tema de hoje... É curioso ver porque dá a ideia que só nesta vida já parece ter tido muitas. E o convidado de hoje tem uma frase muito curiosa que encontrei. É o próprio que diz o seguinte. Dizem que me chamo Paulo Borges e que nasci em Lisboa, 5 de outubro de 1959. Mas a vida tem-me ensinado a duvidar de ter verdadeiramente algum nome e de, em absoluto, haver nascido. Sendo o tema de hoje em a reencarnação, acho que faz muito sentido esta frase. Obrigado, Paulo, pela tua presença.
Obrigado, eu, pelo convite.
Mas o que é que queres dizer com isto, então, com esta frase da vida ter-me ensinado a duvidar de ter verdadeiramente algum nome e de em absoluto haver nascido? O que é que queres dizer com isto? O que é que a vida te tem ensinado?
Bem, eu desde a infância lembro-me de ter tido uma experiência forte do que eu chamo hoje o mistério da vida, não é? E de sentir que há em nós um mistério que não se define, e que não se define por palavras, por nomes. Portanto, o nosso nome é apenas uma designação convencional que nós necessitamos para nos entendermos, mas somos muito mais do que um nome, não é? E também tive desde a infância uma sensação clara de que há alguma coisa em nós que não pode nascer e, portanto, também não pode morrer, que está para além do tempo e do espaço. Isso é uma coisa que me acompanha desde a infância.
Mas como é que tu sentiste essas experiências?
Isso não sei explicar muito bem. Isso não foi uma coisa que tivesse começado
Sim,
a
não
acontecer.
Não foi um acontecimento.
Não foi um acontecimento. É uma coisa que eu sinto que está comigo desde criança, desde há muito tempo. Não é? Não sei se teve um momento em que eu comecei a sentir isso, mas não, isso já não consigo identificar ou recordar. Mas é uma coisa que sempre me marcou muito. E depois, a vida tem-me... Vou-me encontrar a meditação, portanto, o budismo e o estudo das tradições espirituais da humanidade. E, de facto, a meditação, aí mais por experiência, leva-me a descobrir que há qualquer coisa em nós que está para além de definições, e está para além daquilo que em nós faz parte do tempo e do espaço. Há qualquer coisa, há um silêncio profundo em nós que está para além daquilo que nós estamos habituados a pensar que somos.
Isso não poderá ser só a noção de consciência de cada um?
Sim, eu acho que isso é a dimensão profunda da consciência. O que me parece é que a nossa consciência, a sua essência, vai para além dos pensamentos, das palavras, das emoções. Portanto, há aqui um fundo de consciência. Quando nós meditamos, nós vemos que os pensamentos vêm, vão, as palavras vêm, vão, e qualquer coisa está cá sempre, que é a consciência. E essa consciência, porventura, não pode morrer e também não nasce. Portanto, é alguma coisa intemporal, é uma coisa eterna. Pronto. Claro que isso não se pode comprovar cientificamente.
Mas sim, não se pode comprovar, mas há cada vez mais estudos nessa área da consciência.
Sim, hoje as neurociências estão hiper interessadas na meditação, nos benefícios da meditação para a nossa vida, mas também no que a meditação nos pode trazer de descoberta de uma dimensão profunda do ser que está para além de pensamentos, palavras e imagens. Portanto, é disso que estamos a falar. Portanto, já há uma grande convergência entre neurociências e espiritualidade.
Mas quando é que tu começaste a meditar? Não, acredito que não tenha sido na tua fase punk. Ou foi?
Foi logo a seguir. Talvez até
quando... Passas do punk para...
E foi o que aconteceu. Os meus amigos ficaram estarrecidos. Como é que é possível?
Como é que tu fizeste essa mudança? Isto é mais curiosidade.
Eu acho que entrei a fundo no... Eu desci aos abismos infernais mais profundos, o nihilismo mais profundo com o punk. E de repente dou por mim a despertar para uma dimensão espiritual da vida, para aquilo que eu também... já sentia desde a infância.
Pois, mas até aí não houve um momento? Foi algo... Foi um clique, não houve uma situação, não houve algo que...
Houve um momento em que eu senti que estava num processo autodestrutivo, estava num processo nihilista, queria acabar com tudo e com todos.
Não existe nada, nada existe.
Ou não existe nada e se existe alguma coisa é preciso destruir tudo. Era a minha atitude. E depois de repente, isto não faz sentido, vamos lá descobrir quem é que eu sou realmente. Porque eu antes, nessa fase, punha a culpa nos outros. Eu estava mal e responsabilizava o mundo, a sociedade, os outros, etc., os pais, a família, esse e aquilo. Não?
Sim.
Depois caí em mim e vi, mas se calhar o problema está na minha mente. É a minha mente que está a projetar esta negatividade toda. Então vamos lá ver se eu conseguir acalmar um pouco a mente. Não será que eu consigo descobrir outra coisa que está cá dentro, desde sempre? Não é? E foi isso que a meditação me trouxe, e até hoje. Portanto, comecei a praticar a meditação há 40 anos e continuo.
É engraçado, porque deve ter sido um processo interessante. Quando tu começaste esse processo de quando começaste a fazer meditação, foi uma autodidata ou foi algo que...
Não,
Procurei
um caminho. Portanto, tinha amigos meus aconselharam-me um centro budista, ligado ao budismo tibetano, que vinha em Lisboa, e eu comecei a praticar yoga, depois meditação, e pronto, e assim descobri também o budismo e as tradições espirituais da humanidade.
Deve ter sido curioso, porque deve ter sido... tu deves ter encontrado, igual, na meditação... algo que foi ao encontro daquilo que tu havias sempre sentido. Tipo, como se tivesse a encaixar as peças.
É isso, precisamente.
Ou melhor, foi o que tu escreveste aqui. Sim, um despertar, se calhar.
Um despertar.
Deves ter sentido as peças a encaixarem.
Sim, sim. Eu descobri que na meditação eu encontrei aquilo que eu tinha em mim desde sempre. Não é? E que no fundo já me tinha levado a essa busca desesperada de um sentido para a vida. Que quando não o encontrava, pronto, levou-me ao punk e a tudo isso, e ao nihilismo, que considerava que era tudo um absurdo, etc. Mas no fundo é porque eu procurava um sentido para a vida.
Estavas à procura.
Estava à procura. Exatamente. Um sentido mais profundo que a vida convencional não me oferecia. Pronto,
sim. Foi esse processo que te fez e que te leva a acreditar neste ciclo, eu digo aqui quase eterno, de vida e morte, ou não?
É, pois que, de facto, como eu disse desde a infância, sinto, não é, que a vida é uma coisa indestrutível. Quer dizer, nesse sentido, não tem começo nem fim.
Isso é o que eu acho mais curioso, tu dizeres isso, por ser algo que está enraizado em ti, que já vem contigo.
É alguma coisa bem comigo. Portanto, agora, não sei de onde é que isso vem, se calhar vem de outras vidas, lá está. Portanto, há qualquer coisa que eu já experienciei noutra vida, é possível, eu admito essa hipótese, não é, e que se está a manifestar nesta, não é? Mas, de facto, o que eu sinto é que a vida é uma metamorfose contínua. Não é? E nós assistimos a isso. Né? Não é preciso acreditar, não é preciso pensar no que aconteceu antes da vida ou no que vai acontecer depois da morte. É agora, a cada momento, nós estamos em metamorfose. Nós somos sempre diferentes. Nesse sentido, na minha visão mais profunda da chamada reencarnação, eu acho que estamos a morrer e a renascer a cada instante. Agora mesmo.
Sim. Sim. Nas ideias, não é?
As células do nosso corpo estão a morrer e a renascer. As sensações físicas, externas, internas, pensamentos, emoções, tudo isto está sempre a mudar, não é? Constantemente.
Sim, nós estamos constantemente...
Isto é um rio que corre e nunca é o mesmo. Não
é? O facto de tu teres começado a fazer meditação também te levou a estudar depois mais a reencarnação?
Sim, quer dizer, estudei em geral e estudo ainda, é uma das minhas áreas de investigação e de ensino, filosofia da religião, filosofias orientais, etc., e estudei todas as tradições, estudo todas as tradições espirituais da humanidade, e obviamente encontramos aí a ideia da reencarnação.
Isso, há esta questão aqui, que há uma origem histórica e cultural na crença na reencarnação que é transversal a uma data de culturas.
Sim, isso é verdade.
Isso também não será, não é prova de nada, mas não deixa de ser curioso, não é?
Poxa, isto acontece, esta é uma ideia que acontece... em muitas culturas, em muitas épocas históricas, culturas que não têm contacto entre si, que não se influenciaram por contactos diretos, não é? Mas encontramos isto, pronto, encontramos isto. Para já, a reencarnação supõe a crença na sobrevivência de um princípio espiritual ou da consciência. Isso já encontramos desde os tempos pré-históricos, quando as pessoas começam a enterrar os defuntos em posição fetal, com objetos, portanto, implica a ideia que eles vão a morte, sim, é um renascimento,
né? Sim.
E que eles vão fazer uma viagem e precisam de objetos, sim, pessoais para os, sim, acompanhar, sim, nessa, sim, viagem. Portanto, é uma coisa muito, muito antiga. Depois, nas culturas animistas, temos a ideia que todos os seres estão em metamorfose. Todos os mitos falam disso. Os mitos australianos, os mitos africanos, todos os seres estão em metamorfose. Portanto, os humanos podem se transformar em animais, os animais em humanos, os humanos em espíritos, os espíritos em humanos, tudo está em metamorfose. Depois encontramos isso na Índia, com os Vedas, com os Upanishads, portanto, a ideia de que, de acordo com as nossas ações numa vida, nós vamos encontrar isso, encontrar as consequências kármicas disso nas vidas futuras. Encontramos isso na Grécia, nos pré-socráticos, Empédocles, Órficos, Pitagóricos, Platão, Neoplatonismo. Encontramos isso nos celtas. Encontramos isso na tradição esotérica do judaísmo, a Cabala. Portanto, encontramos isto em muitas culturas, não é? E, portanto, como se diz, né, onde há fumo, deve haver fogo.
Sim, sim. E não é o fogo do inferno.
Não é o fogo do inferno. É o fogo da transformação e da renovação. Não é?
Mas é curioso, porque sempre são muitas culturas que não se tocam, não é? Que,
pois.
Possivelmente algumas tradições foram passando de época para época, não é?
Algumas influenciaram-se, obviamente.
Sim.
É? E mesmo no cristianismo, não se sabe muito isso, mas os primeiros séculos da era cristã, Orígenes, o grande padre da Igreja, acreditava profundamente na reencarnação.
Sim, há quem diga que há muitas das a Bíblia que, sim, hoje é usada pela Igreja Católica não tem nada a ver com os textos. Há muitos textos que foram, sim, que foram colocados de parte exatamente, sim, porque abordarem essa questão da reencarnação que não, sim, era muito bem, claro, vista pela Igreja, não é?
Tentou-se reduzir a vida a uma só vida, não é? Com a possibilidade de uma recompensa eterna ou de um castigo eterno, não é? Ora, eu creio que a maior parte das culturas, não é? Até considera muito mais racional e muito mais ético, nós temos muitas oportunidades para melhorar aquilo que fazemos numa determinada vida.
Agora, há aqui uma questão. Há evidências ou argumentos que sustentam a crença na reencarnação ou não? Para além destes factos históricos, não é? E de tradições religiosas.
Obviamente, hoje há uma pesquisa científica, portanto, na Universidade de Virgínia, no Departamento de Estudos da Personalidade, pessoas como o Ian Stevenson, o Jim Bucker, que o continua, têm tentado fazer uma investigação científica de casos, por exemplo, de crianças que recordam claramente vidas anteriores, recordam as circunstâncias dramáticas da sua morte, que dizem que foram atingidos, por exemplo, por um projétil num certo sítio, e por isso têm uma cicatriz nesse sítio na nova vida, portanto, sim, muitos casos desses, não é? Para além disso, há muitos argumentos a favor da reencarnação, no sentido que é uma hipótese mais ética e mais racional, porque permite ter em conta que as nossas ações mentais, verbais e físicas têm consequências. E essas consequências não se esgotam só numa vida, prolongam-se noutra. E, portanto, é também uma forma que muitas pessoas encontram de explicar, como se costuma dizer, não é? Que coisas boas aconteçam a pessoas aparentemente más e coisas más aconteçam a pessoas aparentemente boas, não é?
Sim.
Portanto, é uma forma de dar sentido também ético e moral à vida no universo. E, portanto, muitas pessoas sentem que, independentemente de se verificar ou não cientificamente que há a reencarnação, que é uma hipótese mais racional, mais ética, para explicar, enfim, os acontecimentos da vida comum. Não é?
Mas isso é interessante, porque imagina que, de alguma maneira, daqui a não sei quanto tempo, a ciência conseguia provar... Não acredito que seja possível, mas conseguia provar que a reencarnação existe. Tu já imaginaste as transformações que isso iria provocar na sociedade?
Sim, seria brutal. Não é? Portanto, no fundo, uma das grandes transformações seria fazer ruir completamente pela base esta visão materialista, ou como se diz mais rigorosamente, fisicalista da realidade. Não é? Esta visão que nós somos apenas um corpo e que temos uma vida para, enfim, procurar o sucesso exterior, o prazer fugaz, o poder, a reputação, a fama, e que todo o sentido da vida se esgota nisso. Não é? Se de facto alguma coisa de nós sobrevive após a morte, não é? As pessoas iriam ficar mais preocupadas com o que estão agora a fazer, não é?
Sim.
Iamos ter mais cuidado e se calhar tínhamos mais contenção, e muitas pessoas não fariam coisas que agora estão a fazer, porque acham que tudo termina no momento da morte. Não é?
Sim.
Portanto, haveria
sim.
mais cuidado ético e a pessoa cuidaria mais da dimensão interior, da dimensão espiritual.
E mesmo, eu acho que também provavelmente fazia ruir as principais instituições religiosas.
Ah, sim, também, pronto. As instituições baseadas nessa ideia, pronto, que só temos uma vida e depois já recompensa ou castigo.
Também não é uma ideia assim. Não achas que não tem a ver com uma ideia de controle? De não se acreditar, sim. O não se acreditar ou eliminar a crença na reencarnação.
Sim. Não é? Sim, eu acho também uma forma de nós nos tentarmos de responsabilizar. Não é? Porque é muito mais fácil, quer dizer, é mais confortável, é mais, se calhar, como dizer, dá mais jeito de pensar que no momento da morte acaba tudo. Porque se no momento da morte não acaba tudo e se eu continuo, então, e se eu vou viver as consequências éticas das minhas ações presentes, isso responsabiliza-me, não é? Eu não posso fazer tudo o que eu quero aos outros, não é? Eu tenho que viver de uma forma mais cuidadosa, mais respeitosa, mais ética, não é? E, portanto, isso, a crença na reencarnação responsabiliza-nos pelo modo como estamos a viver a nossa vida presente. E, no fundo, leva-nos a tomar em conta as nossas intenções, subjacentes a pensamentos, palavras e ações, no materialismo dominante, portanto, pensa-se que acaba tudo.
Cada um faz o que quer, não é?
Tanto faz, cada um faz o que quer, portanto, e pode-se fazer, não importa o quê, pode-se prejudicar os outros, não há consequências disso, não é?
Tu, a tua, não sei se posso dizer corrente ou não, mas será mais o budismo, certo?
Sim, a minha formação é dentro do budismo tibetano, mas interessa-me imenso por todas as tradições.
Pois, porque depois tu tens, estávamos a falar há pouco do Heitor Lourenço, que também já aqui esteve, é uma questão que eu abordo muito com o Heitor, que há várias perspectivas até da reencarnação, por exemplo, a perspectiva espírita,
sim,
não é?
Sim,
claro. Um pouco diferente,
sim,
da budista.
Sim, a perspectiva budista afasta-se um pouco, aliás, do que é normal, não, em termos de crença na reencarnação. Porque, em geral, acredita-se que há uma alma, um espírito que passa de vida para vida, de corpo para corpo, mantém-se o mesmo. Na visão budista, como há pouco dizia, nós somos mais um fluxo em constante metamorfose. Portanto, neste momento, nós já somos diferentes de quando começamos este podcast.
Sim.
E, portanto, como diz também o Buda, não é? A pessoa que morre não é a mesma pessoa que nasceu, mas também não é absolutamente diferente. É uma continuidade. Portanto, é um fluxo. Mas
sim.
Não há exatamente a ideia de uma alma que permanece a mesma e que vai passando de corpo para corpo. Isso, na visão budista, não existe.
Mas a visão budista fala... há a hipótese de tu, quando reencarnas, voltares a reencarnar num animal... Ou não? Eu tenho...
Sim, do ponto de vista budista...
E por isso é que também está muito ligado ao vegetarianismo, não é?
Sim, considera-se no fundo... Bem, para já, a questão do vegetarianismo e da ética em relação aos animais parte do princípio da não-violência.
Sim.
Não é só comum ao budismo.
Tá? Sim.
A ideia é que todos os seres vivos, sejam humanos ou não, têm consciência, sensibilidade e, portanto, todos estão interessados em ser felizes, em não sofrer e, portanto, trata-se de respeitar esse interesse fundamental de todos os seres vivos em serem felizes e não sofrer, não é? Agora, obviamente, também se considera que tudo o que se faz, não só aos humanos, mas aos animais, tem consequências para quem pratica as ações. E, portanto, do ponto de vista budista, a pessoa pode renascer em planos divinos, em planos semidivinos, em planos humanos, animais, em estados de sofrimento, em estados de beatitude. Quer dizer, tudo depende do que se faz ao longo das vidas. Há muitas possibilidades em aberto.
Onde é que tu achas que está a verdade?
A verdade em que termos?
Da reencarnação. O que é que será? Não.
Eu inclino para esta ideia de que nós estamos em constante metamorfose. Portanto,
porque eu acho sempre que está, como em tudo na vida, a verdade está algures no meio.
Sim, e se calhar a verdade está para além de qualquer ideia que nós possamos ter acerca do que quer que seja.
Acho que provavelmente chega ao outro lado e depois diz, caraças, não é nada daquilo que eu estava.
É possível. Não é? E se calhar a verdade é um momento em que nós entramos no grande silêncio e largamos todas as ideias para trás, não é? Incluindo a ideia da reencarnação. Estou inteiramente de acordo com isso.
Sim.
Agora,
sim.
Até lá, se calhar vamos estar numa metamorfose contínua e é isso que eu chamo de reencarnação. Até encontrarmos essa grande verdade que, no fundo, é a libertação.
Sim,
é o despertar.
Na realidade, o que tu estás a dizer é que tu vives uma reencarnação constante na tua própria vida.
Precisamente, aliás. Como tu disseste,
sim, ideia,
nesta vida
ideia.
Já vivi muitas vidas, não é? E,
sim.
E num minuto vivemos muitas vidas, não é? Se olharmos bem para dentro, não é? Nós passamos de um estado em que estamos bem para um estado em que estamos mal. Passamos de um estado em que estamos tristes para um estado em que estamos eufóricos. Às vezes, num minuto ou em poucos minutos, não é? A nossa mente é extremamente vulnerável a todo o tipo de experiências, não é? Estamos sempre a mudar.
E é engraçado, e eu acho que tu podes usar esse conceito de... Estás a dizer de reencarnação e usando a ideia de que realmente se tu, que as tuas ações têm consequências, não é? E essa preocupação que deves ter com os outros para que... Mas tem que ser uma preocupação genuína.
Como claro. É.
Mas tu podes usar isso realmente também no teu dia-a-dia. Não é?
Exatamente.
Esse conceito de reencarnação nesta Sim. vida é tu também teres essa noção de... teres atenção às decisões Sim. que tomas ou que estás a fazer, Sim. não é?
E que está tudo em aberto.
Um crescimento Sim. constante a cada momento.
É isso. E que está sempre tudo em aberto. Quer dizer, nós não estamos destinados a ser assim ou assado. Nós somos autocriadores. Portanto, nós somos poetas de nós próprios. Não é? Dependendo das intenções e dos pensamentos, palavras e ações, assim nós vamos construindo a nossa experiência de vida e a nossa percepção da realidade. Portanto, nesta ideia também, a chamada realidade não é alguma coisa que esteja aí fora separada de nós. A realidade é uma construção das nossas mentes, das nossas percepções. Nós estamos todos constantemente a construir em conjunto aquilo que chamamos realidade. Portanto, tudo está em aberto. Nós somos livres e somos criativos. Portanto, podemos criar uma realidade melhor. Se estamos a sonhar, podemos criar um sonho melhor. Não um pesadelo, mas um sonho agradável, para que todos possamos desfrutar desse sonho.
Sim. Como é que a ciência, tu sendo também investigador e professor... e sendo a tua área, como é que tu achas que a ciência moderna aborda a questão da reencarnação, se é que a aborda?
Bem, em geral...
Desculpa, interromper, estavas a falar exatamente, temos várias universidades que têm departamentos exclusivos dedicados ao estudo da reencarnação.
Sim. Portanto, eu diria que o paradigma científico dominante ainda é materialista. E, portanto, muitas vezes essas questões são completamente ignoradas, porque pura e simplesmente parte-se do princípio que a chamada consciência é uma mera propriedade emergente do cérebro e, portanto, surge com o nascimento, com o cérebro e depois desaparece com a morte do cérebro. Não é? Mas, obviamente, que há sempre exceções, portanto, e há hoje muitas pessoas que põem em causa esse paradigma científico dominante, mesmo muitos cientistas, não é? E, portanto, há departamentos especializados no estudo científico das possibilidades de se explicarem certos fenómenos através da reencarnação. É o caso da Universidade de Virgínia, como já referi,
Sim.
o departamento da Divisão de Estudos da Personalidade, o professor Ian Stevenson, o Jim Bucker, que o continua. Hoje também trabalha lá o Bruce Grayson, que está mais especializado em explorar, investigar a questão das experiências de quase-morte.
E é importante, porque isto é uma questão que às vezes eu abordo com amigos, quando se fala em departamentos científicos, são departamentos científicos.
São departamentos
que utilizam um método científico, claro. Que procuram, de uma maneira clara, estudar o tema, não é?
O que eles partem é do princípio, o que é científico é não deixar de lado, a partir de qualquer hipótese. Isso sim. é que é o espírito científico.
Da pergunta, de colocar as perguntas.
E deixar tudo em aberto. Não é?
Sim.
Agora, a perspectiva materialista que rejeita a priori a possibilidade da sobrevivência da consciência e da reencarnação, isso no fundo é uma forma de crença, que não é científica. Na perspectiva destas pessoas, portanto, devemos estar abertos a tudo. E, portanto, segundo eles, há certos casos, portanto, crianças, como já referi, que recordam minuciosamente vidas anteriores, eles chegam à conclusão que, bom, não é que isso prove, obviamente, absolutamente a reencarnação, mas que a reencarnação é a hipótese mais racional para explicar aquele fenómeno.
E a taxa e a percentagem
é
elevada?
É muito elevada, é uma percentagem muito elevada, portanto, uma vez mais, onde há fumo, porventura há fogo, não é?
Achas que essa perspectiva materialista tem a ver também com o medo?
Eu creio que sim. Portanto, é muito mais, voltamos à mesma questão, muito mais responsabilizante, não é? Se nós não acabarmos todo no momento da morte. E, obviamente, também pode meter medo, não é? Eu pensar o que é que eu vou encontrar no momento da morte. Eu estamos muito agarrados ao que é conhecido, portanto, e temos um imenso medo do desconhecido. Portanto, muitas vezes é mais confortante tentar negar que o desconhecido existe, não é? E que só há isto que nós conhecemos, e depois, no momento da morte, acabou tudo, é um grande apagão. Não é? De facto, algumas pessoas podem ter medo admitir que, no momento da morte, nós vamos entrar num espaço diferente, não é? Porventura mais amplo. Não
é? Eu acho que também tem a ver com o ego.
Sim.
Porque tens aquela questão... tem muito a ver com, se calhar, a história da a própria Revolução Industrial também teve aqui alguma implicação nisto, não é? Quando o homem começa a perceber que consegue domar as máquinas, que começa, não é? E fica um pouco difícil para o homem não ser o próprio criador da, sim, da vida.
Sim, é isso. Nós queremos ter controle, né? Sobretudo a partir do Renascimento, modernidade, Revolução Industrial. Nós queremos dominar a natureza, tornar-nos mestres e donos da natureza, como dizia Descartes, né? Como dizia o Francis Bacon, nos pais da ciência moderna, tentar estender o mais possível o império do humano. Nós queremos controlar tudo, mas obviamente não controlamos nem a velhice, nem o sofrimento, nem a morte, não é? E, portanto, somos confrontados constantemente com o desconhecido. E mesmo a natureza, nós vemos que queremos controlá-la, mas é ela, no fundo, que nos obriga hoje a tê-la em conta, porque, de outro modo, estamos ameaçados de extinção, não é? Portanto, nós não controlamos absolutamente nada. E, como disseste, não é? O ego é quer ser o grande controlador. Mas a morte vem desmentir essa possibilidade de controlarmos tudo. Quer dizer, vai-nos acontecer aquilo que ninguém deseja, que é morrer.
Mas é muito curioso, ninguém deseja, mas toda a gente sabe que vai acontecer. Sabe, porque é a única coisa isso. Que é mais certa, são os impostos e a morte, não é?
É isso, mas nós queremos esquecer aquilo que é mais evidente, que é que vamos morrer, que isto é tudo transitório. Não é? Isto é tudo como um sonho do qual um dia vamos acordar porventura e ver que, bom, já passou, já desapareceu.
E é engraçado, acho curioso, é que essa... não é o desconhecimento, mas o não querer colocar perguntas, porque na realidade é o que nós estamos aqui a falar é disso, é colocarmos dúvidas, não é?
Sim, sim.
E dizer, eu não sei.
Não sei.
Não é? E procurar as respostas. Eu acho muito curioso muitos dos meus amigos que são ateus ou que não abordam muito estas questões, nem sequer colocam a hipótese de questionar.
Pois.
Isso é, eu acho curioso, e mesmo quando eu vou e digo, pá, mas olha, não sei se sabes, há livros, sim, há psiquiatras a escrever sobre isto, há psiquiatras que estudam experiências de quase-morte, há estudos feitos na universidade sobre... E é engraçado porque quando um gajo diz estudos, eles dizem, ah, estudos. Como, sem ler sobre nada, sem saber nada, é ignorar simplesmente...
Pois é, pronto, isso é uma certa rigidez mental, não é? Nós precisamos ter mentes mais abertas, admitir todas as hipóteses, não é? E muitas vezes refugiamos-nos em crenças demasiado estreitas e não queremos abrir mão disso, não é? Porque é uma questão também de ego, não é? Nós queremos ter razão e não nos queremos confrontar com o contraditório, com perspectivas diferentes.
E depois há essa questão que tu dizes, que é as implicações éticas, pois, relacionadas, claro, com a reencarnação, não é?
Pois, isso é brutal, isso é imenso, são imensas implicações, não é?
Dizer, tu achas que se provasse a reencarnação que realmente, por exemplo, os líderes mundiais iriam mudar?
Eu creio que era bem provável que sim. Né? E quer dizer, acho que todos nós mudaríamos, não é? E, portanto,
sim.
Se nós mudássemos a um nível mais global, obviamente os líderes mudariam. Porque eu acho que os líderes também são uma expressão do estado geral das nossas consciências, não é? Se nós estamos só preocupados com esta vida e com coisas estreitas, como o poder, a fama, a riqueza, o prazer fugaz, obviamente vamos ter líderes que refletem essas nossas preocupações, não é? Se se provasse a reencarnação, bom, boa parte daquilo do que nos é oferecido pelas instituições, desde a família, à escola, às empresas, aos governos, não é? Como as grandes finalidades da vida, tudo isso deixaria de fazer sentido, ou faria muito menos sentido. Portanto, muita coisa mudaria, obviamente. Não é?
E depois há também uma visão romântica que as pessoas têm da reencarnação. As pessoas, quer dizer, uma parte das pessoas,
sim, sim.
Porque não deixa de ser uma ideia romântica, não é?
Sim.
Ao mesmo tempo.
E muitas pessoas pensam que, bom, admitem a reencarnação, mas todas já só foram pessoas muito especiais.
Exato, é isso. Sim, toda a gente foi rei ou rainha.
Rei, rainha, sacerdote.
Nunca ninguém foi prostituta ou assassino.
É isso. Isso também em certos meios, portanto, às vezes há uma certa fantasia em torno da reencarnação. Há muita fantasia, não é? E as pessoas acham sempre também que estamos num processo em que vamos sempre evoluir, independentemente do que façamos. Estamos sempre, morte após morte, vamos renascer em planos superiores. Portanto, isso também pode ser uma mera fantasia, não é?
Eu acho que não renasces em planos superiores, acho que estás num processo constante de evolução.
Sim,
estás sempre a aprender.
Estamos a aprender.
Agora não vais passar a...
Pois, é que pode haver também a possibilidade de regressão, não é? Quando nós estamos a aprender, também temos momentos em que nós estagnamos e às vezes regredimos, não é? Aqui mesmo nesta vida, em termos de evolução, nesta vida. Portanto, eu creio que o que acontece nesta vida, quer dizer, nós podemos uns evoluem, outros andam para trás, não é? Isso pode acontecer também de vida para vida, não é? está tudo em aberto. Não é? Portanto, essa ideia que vamos sempre evoluir para planos superiores, independentemente do que façamos agora, é uma ideia romântica, é um sonho cor-de-rosa, próprio de alguma espiritualidade New Age, como se costuma dizer. Não é?
Sim.
Ao passo que as tradições responsabilizam-nos mais. Diz, não, tu se queres realmente renascer num plano melhor, corrija o teu comportamento agora. Não é? Porque, no fundo, o que tu vais viver no futuro é a consequência do que vives no presente. Tal como o que vives no presente é a consequência do que fizeste no passado. Não é? E por isso há também que admitir que eu já fiz muita asneira no passado. Não é? Por isso vivo também experiências menos agradáveis no presente. Não é?
Tens ideia de quantas vidas é que já possamos ter vivido?
Sinceramente não tenho a mínima ideia. Mas, por exemplo, na tradição budista diz que nós estamos cá desde sempre. Não é? Desde sempre. E a realidade não tem princípio nem fim, portanto, nós estamos cá desde há muito tempo. Nós já assumimos todas as formas possíveis, já tivemos todo o tipo de experiências, já fomos homens, mulheres, humanos, não humanos, já fomos todo o tipo de coisas, já tivemos todo o tipo de experiências. Não é? Já nascemos, como se diz no budismo, já nascemos do ventre de todos os seres. Todos os seres já foram nossa mãe.
Sim.
Até uma visão, de facto, estranha para a nossa mentalidade contemporânea, não é? Mas é uma forma de dizer, não é, de fundo, que nós somos íntimos parentes de todos os seres. Nós já tivemos relações próximas com todo o tipo de seres possíveis. Não é?
Sim.
E isto é muito. Não é? Se calhar, há pessoas que dizem que na meditação conseguimos começar a recordar algumas dessas vidas. Portanto, é que supostamente o que Buda fez, ou que o Pitágoras na Grécia, havia a tradição que ele fez, que ele tinha a capacidade de recordar muitas vidas para trás. Não é?
Portanto, é muito curioso, porque tu tens realmente muitos filósofos e matemáticos que, para quem estes conceitos eram super normais.
Normais.
E tu, houve um período, numa era da modernidade, que tu simplesmente... Isso foi afastado, principalmente Sim. das culturas ocidentais, não é?
Sim.
Mas que foi completamente afastado.
Sim, foi.
É muito curioso.
A modernidade tentou fazer tábua rasa disso tudo.
Mas é engraçado que tu segues os filósofos, ou os pensadores, ou os matemáticos para umas coisas, mas depois essa parte mais, digamos, esotérica é colocada de parte.
É colocado.
Só tem validade a matemática, só tem validade aqui, mas o resto... É colocado
muitos,
parte.
Mas muitos cultivaram as duas coisas. Portanto, matemáticos Exato. Cultivaram a parte esotérica. Não é?
Exato.
E obviamente essa dimensão esotérica permanece mais subterrânea na cultura ocidental. E acho que hoje em dia estamos a viver um momento de reemergência disso. Portanto, hoje há muito, não sei onde é que li isto, mas há uma estatística que aponta porque no Ocidente, pelo menos um quarto ou mais de um quarto das pessoas, na verdade, acreditam na reencarnação, em alguma forma de reencarnação. Portanto, e é possível que isso esteja a crescer, não é? É uma parte considerável da população ocidental que, no fundo, não segue este paradigma dominante. Não é?
Agora, resta perceber, acredito na reencarnação, até que ponto?
Pois, até que ponto e em que tipo de reencarnação?
Se é só na tal visão romântica ou se é naquela que tem implicações éticas.
Pois, muitos desses, se calhar, é mais a visão romântica. E mesmo isto não é fácil, porque mesmo aquelas pessoas que acreditam que a reencarnação tem implicações éticas, vai uma grande distância entre acreditar nisso e viver em conformidade com essa crença.
Ah, sim, sim.
De facto,
sim,
fazer
sim,
um esforço sim. todos os dias para mudar o modo como se vive. Isso
aí, sim, aí fica mais difícil.
Fica mais difícil e reduz a percentagem das pessoas,
obviamente. Tu já... Na altura, o doutor Mário Simões, que já cá esteve, e que trabalha também com hipnose, fala-se muito que a hipnose pode ser um processo que pode levar a essa recordação de vidas passadas.
Sim.
Tu já fizeste isso?
Não, eu nunca fiz hipnose, só faço meditação, não é? Mas sei que, portanto, que há métodos, o Stanislav Grof também, portanto, que estudaram processos de regressão, que a pessoa pode regredir e recordar. Pronto, hoje há pessoas que recordam não só períodos precoces da infância, mas também vida intrauterina. Há pessoas que recordam o momento da concepção e depois pode-se recuar e começar a ter memórias do que pode ter acontecido antes. Não é? A meditação, no fundo, tradicionalmente, é uma forma também
sim,
de regressão.
Hipnose. Sim, sim.
Em que a hipnose não é induzida por alguém exterior a nós, mas somos nós que procuramos ir purificando a consciência e levando a consciência a dimensões cada vez mais profundas do nosso psiquismo subconsciente. Coisas que estão esquecidas pelas nossas preocupações com a vida cotidiana, mas Sim. quando nós nos descontraímos, podemos começar a ter acesso a essa informação que está cá registada.
E tu, nos teus processos meditativos, já tiveste essas recordações de vidas passadas ou não?
Eu nasci com algumas imagens que eu não posso garantir que sejam de vidas passadas, não é? Mas eu recordo desde a infância, eu tinha uma paixão pelos índios pelas vermelhas, por exemplo. Isso não veio da meditação, foi antes de eu praticar a meditação. E via muito facilmente, lembro que ia para a escola e via-me a cavalo, portanto, com penas, portanto, e via-me como um índio, pronto.
Sim.
Agora, se isso tem a ver com ter vivido uma experiência como índio de uma vida passada, não sei, não é? Mas admito, é uma hipótese, não é? Portanto, eu de facto tinha uma paixão e pelos índios peles vermelhas, não é? Via-me naturalmente como um pele vermelha, portanto, mas não tenho propriamente uma memória de ter sido um pele vermelha, não é? Não tenho. Sim, no sentido que têm as crianças que recordam vidas passadas com muito pormenor, não tenho isso. Mas admito essa hipótese.
Sim, às vezes, até na altura, falei quando falava com o Mário, quando tu entras nesse processo de hipnose, muitas vezes a recordação até pode não ser real, mas o importante é o que ela representa.
Sim.
Não é?
Sim.
Nesse processo, às vezes é mais importante a mensagem que ela tem do que propriamente...
Pois, também não adianta muito saber o que é que nós somos em vidas passadas.
Só se for por uma curiosidade.
É uma mera curiosidade, não é? Portanto, interessa o que é que fazemos da nossa
vida. Poderá ser útil em casos de trauma.
Sim,
não?
Para compreender origens.
Sim, para compreender os traumas.
Traumas, fobias, medos, obsessões.
Sim.
Pode ser interessante. Quer dizer, compreender a causa pode ajudar-nos a libertar-nos disso, não é? Mas creio que o mais importante é sempre a vida presente. Quer dizer, mesmo nestas tradições espirituais que aceitam as vidas passadas, a tónica é sempre posta na transformação da vida presente. E o grande objetivo da meditação não é recordar vidas passadas, é aceder à dimensão da consciência que é intemporal.
Sim.
E que está presente sempre no aqui e agora. Isso é o mais importante.
Quais são os principais desafios nesta era moderna, os desafios ou críticas que são enfrentadas pela crença na reencarnação?
Eu creio que o principal desafio vem no fundo disto que já referimos, não é? Que esta crença materialista de que a vida se esgota na dimensão física. Portanto, esse é o paradigma fisicalista ou materialista dominante, não é? Outro desafio, também já foi referido, portanto, é esta tendência para nós sermos pouco flexíveis mentalmente, não é? E não admitirmos outras hipóteses para além daquilo que as pessoas mais aparentemente acreditam, não é? Portanto, esses são os grandes desafios, não é? Depois, há investigação científica rigorosa sobre a reencarnação, que mostra que, muitas vezes, é a hipótese mais racional para explicar certos fenómenos, não é? O desafio é tornar isso, se calhar, mais conhecido, portanto, e desenvolver mais essa pesquisa e haver mais departamentos científicos nas várias unidades de investigação que se abram a este tipo de pesquisa.
Mas eu acredito que seja a própria ciência moderna, porque esses estudos fazem-se, mas lá está, não tem muito interesse em que se fale muito nisso também.
Sim, não há interesse.
Por tudo aquilo que nós já falámos, por ego, porque...
Sim, e porque hoje em dia também a investigação é uma questão também de política, é uma política de investigação.
Sim.
Portanto, os governos só financiam certa investigação e não outra, portanto. Não estou a ver neste momento, sei lá, o governo dos Estados Unidos ou outro que é interessado
por não sei quantos milhões na...
por quantos milhões na...
Para saber o que é que o Trump foi noutras vidas. Se calhar não...
É isso. Apesar de neste momento o governo norte-americano estar a investir muito em financiar estudos sobre os benefícios da meditação. E isso creio que indiretamente, quer dizer, se nós divulgarmos mais a meditação, como está a acontecer, hoje é uma trend contemporânea, né? Está a entrar nas empresas, escolas, hospitais, não é? Porventura, se as pessoas praticarem mais meditação, as pessoas vão ter mais acesso a dimensões mais profundas de si e, quem sabe, eventualmente podem começar a recordar mais o que aconteceu no passado antes do nascimento, antes da concepção, quem sabe. Não é?
Tu achas que a meditação também pode aumentar o potencial ético de cada um?
Ah, certamente. Aliás, há um livro chamado Traços Alterados, saiu em Portugal em 2018 e nos Estados Unidos no mesmo ano, do Richard Davidson e do Daniel Goleman, que mostra claramente, não é, que as pessoas quando praticam regularmente meditação sentem-se menos separados dos outros e, portanto, sentem-se mais conectados e também se sentem mais conectados com a natureza. Portanto, no nosso modo de funcionamento por defeito, o cérebro gira, rumina em torno de três noções: o eu, o mim e o meu. A meditação ajuda a acalmar, a desativar esse padrão neuronal e leva-nos a sentir-nos mais conectados com quem estamos, com o mundo lá fora, com as pessoas em geral, com a natureza, com os outros seres vivos, não é? E, portanto, leva-nos a decisões mais éticas, naturalmente. Porque uma pessoa que se sente mais conectada com o mundo e com os outros, obviamente, nas suas decisões fundamentais, vai procurar, no mínimo, não lesar os interesses dos outros. E, na melhor das hipóteses, vai tentar até beneficiá-los.
Isso é... eu estava a pensar uma coisa. Tu a dizeres isso, que a meditação, quando tu entras em processos meditativos, te conectas mais contigo e com os outros, não sendo uma prova, também é uma ideia muito curiosa da tal consciência coletiva e que nós, nós somos todos um.
Sim,
não é?
Sim, é isso.
Portanto, é como se fosse algo que é intrínseco e que nasce contigo, mas que neste mundo moderno é esquecido.
É esquecido, não é? E está recalcado, está reprimido. Não é? Porque toda a mensagem, enfim, da cultura dominante é, bem, trabalhem, produzam, consumam, comprem, porque a vossa felicidade depende sempre de consumirem qualquer coisa, adquirirem qualquer coisa que não tenham a partir. Portanto, como alguns autores dizem, nós vivemos dominados pelo mito da carência, da insuficiência, achamos sempre que somos incompletos e precisamos de alguma coisa aí fora, que é oferecido um produto, um bem, um serviço, que nos venha ajudar a suprir o vazio interior. Não é? E a meditação ajuda a encontrar uma alternativa a isso. Ajuda a descobrir que nós temos em nós tudo o que precisamos para estar bem e ser felizes. Basta simplesmente ser. Basta simplesmente ser, estar vivo, respirar, estar consciente. E posso encontrar aqui muito contentamento, muita satisfação, que não encontro na busca de coisas exteriores.
E, mas depois, quem está a ouvir isto e que tem um trabalho de merda, em bom português, vai dizer: está bem, está bem.
Certo,
mas... eu estou a meditar e estou a pensar nas contas todas que tenho para pagar.
Ah, certo, mas se calhar nós, a meditação não vai acabar com os nossos problemas de vida pessoal, familiar, social, profissional, mas vai dar outra perspectiva. E se calhar, se meditarmos um pouco todas as manhãs, vamos para o trabalho de merda com uma atitude diferente, sem deixar que essa merda passe para dentro da mente. Não é? Isso é o essencial.
Sim.
Porque o que nos afeta não é necessariamente o que está aí fora, mas é o modo como nós percepcionamos e reagimos ao que está aí fora.
Sim, é aquela,
é o que se passa na mente.
Aquela ideia clássica que não importa o que nos acontece, mas o que fazemos com aquilo que nos acontece. Não é?
Exatamente isso. Portanto, e a meditação ajuda a ter uma perspectiva diferente sobre a vida.
Tu achas que uma pessoa que faz meditação... também muda a sua perspectiva? Imagina, uma pessoa que não acredita na reencarnação, mas que por alguma razão começa a fazer meditação. É possível que também mude a sua perspectiva?
Eu tenho testemunhado muito, sou professor de meditação há mais de 20 anos. Pois,
tu sendo professor com miúdo, deves ter muitos miúdos.
Sou praticante há 40 e professor há mais de 20 e vejo as transformações profundas nas pessoas. As pessoas em geral tornam-se mais abertas, mais compassivas. A visão do mundo muda muito, muito substancialmente, as pessoas começam a interessar-se por tradições espirituais, começam a sentir que não estão separados dos outros, começam a modificar a sua vida, muitos adquirem novos hábitos, tornam-se vegetarianos, por exemplo, e o mindset muda muito, não é? E começam a admitir também hipóteses como essa da reencarnação, obviamente.
Tu dás aulas de meditação e medicina.
Eu dou uma disciplina optativa na Faculdade de Medicina já há vários anos, que é Medicina e Meditação.
Oh, isso, tá? Sim.
E na Faculdade de Letras dou uma disciplina que é Filosofia e Meditação.
Okay.
Além disso, dou aulas online e às vezes também em retiros presenciais de meditação.
E essa aula na Faculdade de Medicina, portanto, para futuros médicos, uhum, penso eu,
sim, claro.
Deve ser curiosa,
uhum,
porque tu estás a encontrar miúdos que são super paragmáticos, acredito.
Sim.
Bases, sim, claramente científicas,
sim,
e de repente,
mas cada vez mais abertos, portanto, a outras perspectivas, não é? E a sentirem também essa necessidade. Portanto, esta disciplina existe porque os futuros médicos e médicas, como alguns às vezes me dizem, neste momento já estão doentes com o nível de exigência que o curso tem.
Sim.
E sabemos hoje que, portanto, a profissão médica é muito desafiante, é que ela tem a maior percentagem de casos de burnout, desistências precoces da profissão. Nos Estados Unidos é o mesmo problema, não é? E então eles sentem que, até porque vão estar expostos muito ao sofrimento dos outros, precisam também de cuidar de si. E o que eu lhes transmito desde o início é que meditação e medicina começam pelas mesmas letras, med, que é uma raiz latina, quer dizer tratar de, cuidar de, prestar atenção a. Portanto, são irmãs gêmeas, a medicina e a meditação. A medicina no Ocidente evoluiu mais para um cuidar do corpo, a meditação evoluiu para o cuidar da mente. Mas nós somos mente e corpo, portanto precisamos de um cuidado integral, precisamos de meditação e medicina, precisamos das duas coisas. Cuidar a mente e cuidar o corpo, os dois são inseparáveis. Não é? Portanto, esta é a mensagem que eu transmito desde o início e há muita receptividade. Portanto,
qual foi a maior transformação que tu viste nessa tua aula?
As pessoas que achavam que a meditação era uma coisa mais ou menos...
para malucos ou para...
esotérica, uma coisa um bocado estranha, bizarra, para... que tinha a ver com crenças orientais, não é? De facto, quando eu desmostro certos vídeos, portanto, de médicos, de físicos, de neurocientistas, não é? Falar dos efeitos da meditação sobre o cérebro, com gráficos, não é? Fazer o que é que acontece, portanto, o próprio cérebro aumenta de volume nos lugares e diminui de volume noutros. Não é? Certas áreas cerebrais menos ativas, que nós usamos menos, são ativadas pela meditação. Outras são desativadas. Portanto, a área da amígdala, que está muito intensa, intensamente ativa quando estamos dominados pelo stress, etc., desativa. Portanto, há imensas transformações cerebrais. O próprio cérebro aumenta de volume, como já referi. Não é? Portanto, quando eles veem isso, dito por cientistas, com gráficos, não é? isto é assim, professor, vamos já praticar a meditação. Eu não vou deixar de praticar a meditação. Quando eles dizem que o cérebro, em média, permanece 10, 15 ou às vezes 20 anos mais jovem nos praticantes do que nos não praticantes, quando hoje se verifica que a meditação regular diminui, torna mais lento o processo de envelhecimento, diminui o encurtamento dos telómeros, são parte das células responsáveis pelo envelhecimento, quando isso hoje é documentado cientificamente, não é? As pessoas ficam convencidas. E por isso hoje estamos num momento crucial, não é, em que os benefícios da meditação estão a ser validados cientificamente. Isso leva cada vez mais pessoas com um mindset científico a aderirem à meditação.
Há aqui uma diferença, nós estamos a entrar aqui noutro tema, mas acho que me faz sentido. Há uma diferença entre meditação e mindfulness.
Sim, eu diria que a meditação é uma arte de viver, portanto, e uma sabedoria de vida.
A meditação implica um propósito, ou seja, uma orientação.
Sim, uma orientação, supõe uma certa visão do mundo. O mindfulness, no fundo, é meditação. Só que é uma meditação, concretamente, foi o Jon Kabat-Zinn que criou, um médico, não é? Que é um praticante de meditação budista, mas um dia estava num retiro budista e teve um insight, diz ele, durou 10 segundos, e disse, se eu conseguisse levar estas técnicas libertas do contexto filosófico, espiritual, religioso, budista, para o meu hospital, isto beneficiaria imenso os meus doentes. E foi o que ele fez. Criou uma série de técnicas de atenção, técnicas de gerir a atenção, atenção ao corpo, respiração, etc.
Portanto, a base da meditação e do mindfulness é a mesma, que é teres a consciência dos teus pensamentos, mas não te conectares com eles, simplesmente deixá-los...
Sim, é estar atento à nossa experiência presente, sensações, emoções, pensamentos... Aqui e agora, sem juízos, sem comentários, portanto, deixando de vir. Portanto.
Porque é essa ideia base para quem lida com muitas questões relacionadas com a saúde mental, que é nós não somos os nossos pensamentos nem sequer os controlamos. Não é?
Eu criou, aliás, o Mindfulness Based Cognitive Therapy, que ajuda muito as pessoas a tratar depressões e recaídas na depressão, porque leva as pessoas à descoberta de que nós não somos os pensamentos. Portanto, isso chama-se o insight. É? Hoje há um neurocientista cujo trabalho eu sigo, que é o Richard Davidson, fala de quatro pilares do bem-estar versus quatro pilares do mal-estar. Portanto, os quatro pilares do mal... O primeiro é, hoje cada vez mais estamos distraídos. A alternativa é cultivar consciência, através da meditação. Portanto, mais de 50% das nossas vidas nós passamos distraídos, perdidos no passado, no futuro, sem consciência do que estamos a fazer, do que está a acontecer, no corpo, no... É isso. Portanto, o segundo pilar vem da distração, é a desconexão. E sentimos isolados porque estamos, não é porque estejamos separados dos outros fisicamente, mas é porque estamos desconectados. Sim. Estamos perdidos na nossa mente, ou no scroll no smartphone, estamos desconectados da vida à nossa volta. Portanto, a meditação
é o clássico,
também,
não estás no presente.
Nós estamos no presente e estamos aliados das próprias pessoas com quem estamos a interagir, das pessoas com quem vivemos e que dizemos que amamos. Não é? Depois temos, portanto, e a alternativa a isso é criar conexão. A meditação ajuda também a criar conexão. Depois temos o terceiro pilar do mal-estar, que é a tendência para nos identificarmos compulsivamente com narrativas negativas acerca de nós. E eu acrescento, acerca dos outros e do mundo. Não é? A alternativa é o insight, é ver que nós não somos os pensamentos. Os pensamentos são apenas histórias que nós estamos habituados a contar a nós mesmos e acreditamos piamente nelas. Mas nós somos mais do que os pensamentos. Isso é o insight. E finalmente, o quarto pilar é falta de propósito versus propósito. Hoje há uma crise de propósito para a vida. Nós sentimos muitas vezes que quando a vida se esgota na busca do sucesso exterior, quando não temos o sucesso exterior, parece que a vida perde sentido. Não é? Ora, aqui a alternativa é criar um propósito maior, portanto, cultivar resiliência, cultivar objetivos na vida que me permitam aprender com todas as experiências, não só com as de sucesso, mas também com as de insucesso. No fundo, aprender com todas as experiências da vida, agradáveis ou desagradáveis. Não é?
Sim.
Isso dá-nos mais força.
Sim, tu teres essa capacidade de entender, olha, como tu, na tua fase punk, que a culpa é dos outros ou que está tudo a jogar contra nós, não é? E que são simplesmente experiências. Pois, que é muito mais importante aquilo que nós fazemos com elas, claro, do que propriamente aquilo que nos acontece, não é?
Em vez de ficarmos a vitimizar-nos, não é?
E tu tens um bom exemplo disso, são pessoas que passam exatamente pelo mesmo processo, obviamente cada um tem a sua história, não é? Mas pessoas que passam pelos mesmos processos e encaram-no de maneiras totalmente
completamente
diferentes. Não é? E até as duas, nenhuma delas pode praticar a meditação e mesmo
sim,
assim...
Sim, sim, há pessoas que já têm naturalmente essa capacidade.
É? Sim, sim. Eu costumo dizer que... eu procuro meditar, embora não é bem, não sei, eu acho que às vezes é um meio processo de meditação, outras vezes é meio oração, eu acho que se mistura um bocadinho ali as duas coisas. Eu procuro fazê-lo de manhã, 10 minutos, e ao fim do dia mais 10, 10, 15 minutos. E aquilo que eu costumo dizer é, o objetivo é como tu quando vais a conduzir, os meus olhos vão na estrada, eu estou concentrado na estrada, mas eu tenho plena consciência de tudo aquilo que está à minha volta. Não é? Eu vejo as árvores, vejo as pessoas, ouço sons, mas a minha atenção continua na estrada. E que o processo de meditação é mais ou menos isto, porque é como se as árvores fossem os pensamentos, são sim, todos os estímulos, mas a minha atenção continua naquele processo.
Sim, sim. Sim, nós podemos também usar orações ou aspirações, quer dizer, induzir estados mentais positivos.
Sim.
Isso é um complemento da meditação. Na meditação estamos só conscientes do que está a acontecer. Na oração ou na aspiração nós geramos estados mentais positivos. Nós aspiramos sempre. Possa eu, possa os outros ser felizes. Possamos nós ser livres de sofrimento. É uma forma de, enfim, de meditação ativa, se quiser.
Sim, e é de conexão também.
E de conexão, é? E cultivar essa conexão e um propósito positivo para o dia que vamos começar
a
viver. E é muito importante fazer isso, como tu disseste, no início do dia, no final do dia, né? Tentar adormecer também com um estado mental mais positivo.
Sim, sim, sim. Eu noto diferença sobretudo nisso, no deitar.
Isso é muito
porque a maior parte das pessoas deita-se agarrado ao telemóvel ou com as preocupações todas, não é?
É importante não levar o telemóvel para o sono, não levar as preocupações, desligar completamente. Há pessoas a quem aconselho, uma hora antes de adormecer, deixar o telemóvel, deixar qualquer instrumento tecnológico, não é? Fazer o balanço do dia, o que é que eu fiz de bom, o que é que eu fiz de menos bom, cultivar o propósito de corrigir no dia seguinte aquilo que eu fiz de menos bom, alegrar-me por aquilo que eu fiz de bom. Portanto, tudo isso ajuda a criar positividade na mente.
Curiosamente, o sono é um processo reencarnatório.
Sim, nós vamos entrar. O budismo tibetano diz que vamos entrar num bardo. O bardo é um estado.
O bardo, exatamente.
Um bardo. Portanto, a vida é um bardo, não é?
Se tu repensares, e ou tu estás a fazer esse balanço, não é? Tu estás a fazer o balanço e estás a dormir, no dia seguinte tu estás a nascer de novo
é isso.
Com a hipótese de mudar as coisas.
É isso. Aliás, no budismo tibetano diz que adormecer é equivalente a morrer. E o sonho é equivalente a um estado entre duas vidas. E o acordar é equivalente a um renascimento. Portanto, no fundo, temos tudo já. Não precisamos esperar para ver depois da morte, porque neste momento já estamos a morrer, a adormecer, a estar no estado de transição quando estamos a dormir e depois a renascer ou a reencarnar quando acordamos. Não é? É um dia novo, temos 24 horas fresquinhas à nossa frente para viver as coisas de forma mais positiva.
E aproveitá-lo da melhor maneira
aproveitar
possível.
Aproveitar do melhor modo possível.
E se possível com meditação.
Se possível com meditação, claro.
E há uma coisa importante na meditação que é... eu às vezes pergunto à malta se já meditou e dizem muito assim: experimentei uma vez, mas não gostei. Pois. Que é um clássico que tu também deves ter muito.
Sim, é muito frequente. Porque as pessoas levam muitas vezes muita expectativa. As pessoas acham que meditar.
Porque isso também é. Lá está, é mais uma ideia romântica.
É romântica, portanto, meditar é só ficar logo muito bem, em paz, muita calma, ficar logo zen e não sei o quê. Não, meditar é estar consciente. E às vezes, no início, vamos estar conscientes da nossa agitação mental, do torpor, da agitação, dos problemas, das preocupações, e pronto, é assim que temos que começar.
Né? E o engraçado é que tu, quando vês um monge budista, seja dele qual a tradição, seja a tradição que for, e isto porque há uns tempos eu cruzei-me com uma ideia que um monge budista já me tinha dito, que é, eu vi até num vídeo, porque já há muitos monges no TikTok. E então, o que é bom, porque
é bom, é bom.
E ele estava a dizer, e ele dizia assim: eu medito, eu faço isto há anos e há dias em que corre mal, há dias em que eu não estou simplesmente, pá, por várias razões, não estou lá, mas é um ato contínuo. Não pensem que eu, por ser monge, claro, que sou, ou que estou num processo de iluminado, não.
Claro. Meditar é tentar estar consciente no momento presente. E ver o que é que está a acontecer. E às vezes compara-se a mente com o céu e os pensamentos e emoções com as nuvens. Às vezes o céu está limpo, não há nuvens, não há pensamentos nem emoções. Ótimo. Mas às vezes está cheio de nuvens, mas podem ser brancas, cinzentas ou negras, pode haver tempestade, pode fazer sol, pode fazer chuva. Meditar é estar consciente e estar bem com o que está a acontecer, seja o que for. Podemos descobrir que até mesmo quando estamos menos bem, podemos aceitar isso e estar bem com o estar menos bem.
Sim.
Pronto, está bem, aceitei. Hoje estou chateado, há tristeza, há stress, há ansiedade. Bom, ok, estou com isso. Isso não me define, isso está de passagem, é apenas uma nuvem que está de passagem. E assim ganhamos outra resiliência.
Tu não te chateias?
Já tive momentos em que me chateei de estar a meditar e pronto, mas aí não sei se é perfeitamente possível, a pessoa levanta-se e faz outra coisa qualquer, não é? Pode Sim. meditar em movimento, não é? Nós não temos de meditar só sentados e estáticos, não é? Temos de meditar a caminhar, a fazer as atividades da vida cotidiana,
lavar a louça,
é excelente. Eu gosto imenso de lavar a louça e meditar a lavar a louça.
Sim, eu acho que entro num processo meditativo a lavar Sim. a louça de forma inconsciente, porque Sim. é um ato repetitivo, não é? Tu estás sempre nos mesmos movimentos.
Sim, e permite a mente calmar e estar ali, só com o que está a experienciar. Sensação da água, da espuma, dos pratos, dos talheres, é uma forma de meditação. Eu estou agora a escrever um livro que é Meditação na Vida Cotidiana. Talvez se chame Vida Desperta. E são propostas de meditação muito simples em todas as atividades. Portanto, tomar banho, tomar ducho, lavar a cara, lavar os dentes, lavar a louça, conduzir, mandar um mail, sei lá, estar na net, nas redes sociais.
Podemos Quando é que sai isso. esse livro?
Estou agora a escrevê-lo e vou entregar à editora dentro de 2-3 meses. Portanto, espero que saia ainda este ano.
Olha, então acho que é uma boa oportunidade para cá voltares para contares essas. Fazeres essas partilhas.
Com todo o gosto. Com todo
Paulo, muito obrigado.
Obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigado.
Acho que foi uma conversa interessante que acabou por desviar. Nós estávamos ali num tema e acabámos por ir para outro, mas na realidade é muito essa ideia que são ideias que andam braços dados.
Sim, sim.
Podem ser.
Meditação, reencarnação, isso.
E essa ideia que acho que fica uma boa imagem de que nós realmente renascemos todos os dias e reencarnamos todos os dias. Portanto, o nosso potencial ético pode sempre melhorar a cada 24 horas.
Claro.
A cada momento e a cada 24 horas.
Isso é o mais importante mesmo.
Paulo, muito obrigado.
Obrigado, Gil. Obrigado, António.
Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast. Venham aqui aos comentários. Digam-me o que é que acharam da conversa de hoje, que se dividiu por 2 temas. Esta questão da reencarnação. Se sabiam que há estudos que se fazem sobre a reencarnação, qual é a vossa opinião, mas também sobre a meditação, um tema que já abordámos aqui de várias maneiras. Mas gostaria de ter a vossa opinião. Continuem a acompanhar, ativem as notificações. Já sabem do Patreon, estamos no Spotify, iTunes, todas as plataformas de áudio e vídeo aqui no YouTube. Portanto, muito obrigado e até para a semana.